questões que, sobre as quais temos que nos decidir. A primeira é um pedido de parecer do PAR relativamente à realização do Congresso na Assembleia da República. Esta entidade que pede é a Associação de Professores de História. A associação, o tema é Portugal de 1918-1933. A associação realça a importância da cidadania e pede autorização para o Congresso ter lugar na ANR. E eu só quero relembrar que, ao abrigo do Regulamento de Regras e Procedimentos para Cedências de Espaços na ANR da organização de eventos promovidos por entidades externas, a autorização do PAR poderá ser precedida de parecer emitido pelas comissões parlamentares competentes em relação à matéria. Como este pedido veio dirigido à 8ª Comissão, a questão que se põe é se concordam ou se acham que a Comissão concorde com a realização do evento na Assembleia da República e que não manifeste vontade com a organização, a não ser que queira co-organizar. Mas é uma decisão que tem que ser tomada pela própria Comissão e, portanto, eu pedia aos senhores coordenadores, deputados, que se manifestem em relação a esta questão. Não sei quem quer tomar a palavra primeiro. Senhora deputada.
Do ponto de vista do grupo parlamentar do PSD, não há nada a opor e, portanto, concordamos que a comissão, com a realização do evento na Assembleia da República.
Muito obrigado. Sr. Deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu concordo com aquilo que disse a Sra. Deputada Maria da Mano. Ressalvando o seguinte. São propostas duas datas em alternativa. Penso que nós não devemos pronunciar-nos sobre as datas e deixar isso ao par, porque estamos numa... Um dos pares de datas proposto, penso que cai em cima de um momento de particular intensidade política aqui nesta casa e provavelmente não será conveniente. Mas acho que era bom deixar isso ao par, mas também concordo que devemos concordar e não co-organizar.
Muito obrigado. Obrigado. Sr. Deputado Armesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. É no mesmo sentido, portanto, não vale a pena estar a replicar argumentos.
Obrigado. Deputada Joana Martago. É, também mesmo. Deputada Hilda.
Igualmente.
Também. Muito obrigado. Passamos agora aos pedidos de audiência. Temos um da Fundação Monsenhor Alves Brás, que é a entidade proprietária da Escola Profissional de Agentes de Serviço e Apoio Social, que pede uma audiência com o objetivo de expor as preocupações relacionadas com o estado atual do ensino profissional. Eu, como em geral pedem a posição da mesa, eu acho que nós, a nossa tradição é que isto não seja ouvido em comissão, mas que seja ouvido por um deputado piloto, que seria ao PSD para indicar em relação a esta questão. Não sei se estão de acordo ou não, mas, Sr. Deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, nós, da parte do governo do PS, concordamos com a indicação da mesa. Eu queria só lembrar o seguinte, sem prejuízo de que obviamente concordamos que se deve conceder audiência, mas esta Comissão organizou recentemente, num processo que ainda não está fechado, uma audiência alargada sobre ensino profissional. E digo num processo que ainda não está fechado, porque foi a propósito de uma iniciativa do governador do PCP, que ainda está em análise. Quero só deixar esta nota, não quero propor que não se conceda audiência, mas a Comissão tem uma lógica nos seus próprios trabalhos e também às vezes convinha que se percebesse a lógica dos trabalhos que aqui desenvolvemos para não estar sempre a fazer adendas fora dos momentos próprios que tentamos organizar para haver lugar para que as coisas se discutam efetivamente. Mas de facto concordamos com aquilo que a mesa nos diz quanto à forma de proceder.
Obrigado. Não sei se os outros grupos parlamentares, a Sra. Deputada Hilda, está.
Concordamos com o Sr. Presidente.
Muito obrigado. Penso que os outros grupos parlamentares também concordam. Muito obrigado. Depois temos a ABIC, que é a Associação de Bolseiros de Investigação Científica, tendo audiência com o objetivo de expor as preocupações relacionadas com o estado do emprego científico em Portugal. Aqui nós já recebemos em comissão a ABIC duas ou três vezes, penso eu, e, portanto, eu iria sugerir que, sendo uma associação a nível de todos os bolseiros do país, que a gente o pudesse receber na comissão, até pelo histórico desta associação junto da nossa comissão. Não sei se estão de acordo. Não vejo ninguém a discordar e, portanto, podemos assumir que estamos de acordo. Depois temos uma discussão dos projetos de resolução. o projeto de resolução 1778/13 do PCP, respeito pelo tempo efetivo dos trabalhos dos docentes em horário incompleto. Portanto, eu passaria a palavra à senhora deputada Mesquita.
Eu peço desculpa.
Ah, sim.
Eu tinha aqui um pedido de, se fosse possível, de adiamento. Eu pensei que ele já tinha sido veiculado, se calhar não foi.
Não foi.
E, portanto, pronto, peço desculpa, muito obrigada.
Ok, então, com este pedido, penso que devemos adiar esta discussão deste projeto de resolução. Temos depois, então, a senhora deputada Ana Mesquita, sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu ia fazer apenas um apelo, quer dizer, regimentalmente, normalmente é uma matéria que se adia apenas uma vez, mas nós, naturalmente, percebendo o dinamismo da vida parlamentar, há este entendimento de mais flexível de cada grupo parlamentar poder fazer um pedido uma vez em relação a cada projeto, mas nós só gostaríamos de deixar mesmo este apelo para que isto não se arraste muito mais tempo, porque estes professores têm estado bastante aflitos com a situação e creio que é uma situação humana muito complicada e era deixar de facto esta nota que na próxima reunião se pudesse proceder a esta discussão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Depois temos a apreciação e votação do parecer do projeto de lei. Eu penso que o Sr. Deputado Pedro Alves não está presente e eu acho que, não sei, Sra. Deputada
eu peço
Margarida Mano.
Desculpa e naturalmente com o compromisso da nossa parte relativamente ao ponto anterior, obviamente, que da possibilidade de discussão na próxima reunião, mas relativamente, de facto, a este, o relatório não foi entregue e portanto, pedimos também
terá que ser adiado. Obrigado. Depois temos a apreciação e votação da admissibilidade da petição, a petição 538/13, que exige incumprimento da lei e que respeita, no que respeita aos conselhos de turma, nomeadamente às reuniões de avaliação. São 50 subscritores e a petição a distribuir devia ser distribuída ao PS, ao Grupo Parlamentar do PS, e propõe-se que solicite aos peticionários que completem a petição com a sua fundamentação e com a concretização da intervenção solicitada, sua oportunidade e utilidade, sua pena de arquivamento, ao abrigo do disposto à linha B, por aí fora da lei do exercício do direito de petição. Portanto, a questão aqui é se isto pode ser distribuído ao grupo parlamentar do PS.
Não, primeiro vais pedir aos peticionários que completem isto.
Ah, sim, eles têm que completar o material que enviaram e depois então distribuímos, sim. Acho que estamos todos de acordo em relação a isso. Bem, em relação aos outros assuntos, o que nós tínhamos era o requerimento do PSD que foi aceito fazer parte da nossa ordem de trabalhos e, portanto, eu daria a palavra à Sra. Deputada Margarida Mano sobre o requerimento. Sim, sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, tal como é exposto no requerimento, fundamentalmente o objetivo seria ouvir o reitor da Universidade de Lisboa, a maior universidade, instituição de ensino superior do país, considerando concretamente algumas das afirmações que fez públicas na abertura do ano letivo na passada semana. Para além de vários assuntos que são referidos no requerimento e que têm a ver com a questão da medida das cotas dos 5%, etc., a questão verdadeiramente que nos preocupa entre muitas e que é exposta tem a ver com o referir que muitas das medidas legislativas, e estou a citar, recentemente tomadas, não há um cêntimo nas dotações orçamentais propostas para a regularização dos vínculos no âmbito do FPAP e a norma transitória para os bolseiros. De alguma forma, considerando nomeadamente a vinda do Sr. Ministro e o processo do orçamento e considerando também as audições que tivemos em julho, onde manifestámos algumas preocupações relativamente a compromissos que não tinham orçamento, parecia-nos que seria do maior interesse esta Comissão ouvir o Sr. Reitor e, naturalmente, ouvir também o Sr. Ministro por vários motivos e, portanto, parece-nos que havia todo o interesse em, nesta casa, o Sr. Reitor explicar efetivamente se assim é e como é que é para que o Parlamento possa estar melhor informado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei que o Sr. Deputado Porfírio Silva. Peço.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente. Obviamente será sempre um prazer ouvir o Sr. Reitor da Universidade de Lisboa e qualquer outro reitor e qualquer outro presidente politécnico. Achamos um bocado estranha a conexão entre um discurso de uma circunstância institucional bem específica e a chamada de um reitor, mas enfim, não há de ser por causa da justificação que deixará de ser interessante ouvir o Sr. Reitor.
Posso assumir que os grupos parlamentares estão de acordo com este... Senhor Deputado? Portanto, eu punho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? PS. E, portanto, foi votado com a abstenção do PS. Temos depois o outro regulamento do CDS-PP. Eu daria a palavra à Senhora Deputada e Hilda Araújo Novo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Considerando que o Decreto-Lei nº 65/2018, publicado no passado 16 de agosto, que altera o regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior, não equipara os detentores de graus de bacharelado licenciados nem licenciados a mestres para efeitos legais, conforme tinha sido amplamente noticiado pelo Governo, e a que acresce que, em resposta a uma pergunta do CDS ao Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior sobre essa situação, e que o Sr. Ministro respondeu, e cito, que iria inserir no decreto-lei que estabelece o regime jurídico de graus e diplomas uma disposição em que seriam equiparados para todos os efeitos legais os graus de licenciado e mestre no quadro da organização de estudos posterior ao regime introduzido pelo decreto-lei 74/2006 e tendo sido agora, patente o recuo do Governo em relação a esta afirmação, nós entendemos que justifica a prestação de esclarecimentos por parte da tutela a esta Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei, Sra. Deputada Margarida Mano.
Nós nada temos a opor, naturalmente, enfim, foram colocadas aqui várias questões e existem várias questões agendadas, nada temos a opor ao pedido do CDS-PP.
Sr. Deputado Perfírio Silva, PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu só tenho pena, gostava mais de ouvir a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que na reunião anterior chamava a atenção para o facto de certos assuntos podiam esperar pelas audições regimentais, não ser ela agora a própria a apresentar aqui pessoalmente este requerimento, que bem podia esperar para a audição regimental. Mas, tirando isso, o assunto é interessante também. Muito obrigado.
Posso parar a votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Uma abstenção. Obrigado. Do PS. Temos depois, eu tinha aqui informações sobre o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, respondeu ao nosso pedido para vir, sugerindo que pudesse vir cá no dia 17, às 10 horas da manhã, 17 de outubro, dia 17 de outubro, que é uma quarta-feira, e portanto isso era uma possibilidade, 17 de outubro às 10 da manhã, ou no dia 18 de outubro, no final do plenário, para vir cá. Eu infelizmente, no dia 18, no final do plenário, estou em Loulé, na Câmara Municipal, a intervir e, portanto, no dia 18, ao fim do plenário, eu não vou poder estar cá e gostaria de estar quando o Sr. Ministro cá estivesse. Portanto, não sei se o dia 17, que é uma quarta-feira da parte da manhã, seria aceitável para os grupos parlamentares esta audiência ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Sr. Deputado, prefiro.
Sr. Presidente, eu pessoalmente não tenho nenhuma incompatibilidade, porque a minha incompatibilidade é sempre à terça-feira, porque tenho outra comissão ao mesmo tempo que esta. Mas sei que há colegas aqui na comissão que têm outras comissões na quarta-feira de manhã, só tenho... Eu não sei se não seria bom, uma vez que já não está muita gente hoje, se não seria bom garantir que isso não pusesse problemas a outros grupos parlamentares. Eu tenho a impressão que a secretária da Tabessa tem outra... Tem uma comissão que funciona à quarta-feira de manhã, mas enfim, estou só a dizer que penso que poderíamos escolher uma dessas datas, mas a quarta-feira de manhã frequentemente coloca problemas práticos. Sim, a vários é colegas. É.
Sr. Presidente, a senhora Ana Rita Bessa não deixou qualquer impedimento para do dia 17. É um facto que também não referiu ser de manhã ou ser de tarde. Portanto, seria melhor talvez confirmar posteriormente a disponibilidade.
O que a gente pode pedir é que os senhores coordenadores nos enviem a informação sobre qual destas duas datas preferem. Eu gostaria muito, eu não gostaria de não estar presente e, portanto, o dia 18, depois do plenário, para mim não é possível. E, portanto, ou podia ser no dia 17, ou então teríamos que pedir ao Sr. Ministro outra data para vir cá para responder. O Sr. Deputado Ana Mesquita tinha pedido a palavra, desculpe.
Sim, muito obrigada. A minha preocupação prende-se também com a metodologia que vamos adotar, não é? Creio eu que aproveitaremos para abordar dois requerimentos diferentes data e, portanto, pode haver aqui um trabalho que se estende um pouco mais, pelo que me parece que a uma quinta-feira no final do dia pode ser uma data menos conveniente para podermos também fazer isto com a tranquilidade e com a cabeça fresca que necessitamos. Pelo que a nossa inclinação iria para quarta-feira de manhã, se fosse possível, parece-me que seria mais adequado, para também não estarmos a arrastar isto para o momento posterior, que começa a ser muito mais complicado.
Deputada Margarida Mano.
Não, eu ia dizer exatamente que não tendo o Sr. Presidente disponibilidade para quinta-feira, não é? E, portanto, se nós estamos à procura da disponibilidade dos restantes membros para o outro dia, não faz sentido equacionar a quinta-feira. Aqui acrescem as razões, de facto, indicadas no final de um dia, pelo menos 3 horas de pode não ser, embora nas situações de orçamento fazemos muito mais, mas a questão é que de facto não parece. Portanto, eu ia sugerir, da nossa parte não há problemas para dia 17, quarta-feira de manhã, mas se não puder ser, eu penso que poderíamos pedir outra data, não é? Embora compreenda que estamos a adiar, mas...
Deputada Hilda Araújo, não?
Sr. Presidente, é só para informar que estão em condições de afirmar que a Sra. Deputada Ana Rita Bessa está disponível para dia 17 às 10 horas. Obrigada.
Muito bem. Muito bem. Podemos então confirmar dia 17 da parte da manhã. Muito obrigado. Eu tenho agora, eu ia informar também a nossa comissão de que temos uma deputada que voltou à nossa comissão, a Sra. Deputada Odete João, que esteve aqui no início da nossa reunião, já cá não está, mas eu na altura não tive ocasião de lhe dar as boas-vindas, queria informar o resto dos grupos parlamentares que a senhora deputada se juntou a nós. Temos ainda algumas questões que ficaram da outra reunião. Não sei se lembram da questão que o PAR nos enviou sobre a Conferência sobre Cidadania e Sociedade Civil, é que nós circulámos alguma informação adicional. O grupo parlamentar do CDS diz que não há oposição à realização da conferência, não nos parecendo que seja de assumir responsabilidades na coorganização do evento. Foi mais ou menos a resposta que tivemos de várias outras comissões que também disseram o mesmo. Eu se calhar ia sugerir que nós fizéssemos também essa resposta, que não temos nada a objetar, mas que não queremos coorganizar esse assunto. Muito obrigado. Depois temos há esta questão do PAR, que submeteu à Comissão convite do Senado belga para participar na European Interplanetary Space Conference, que vai tratar sobre Big Data. Também circularmos mais alguma informação. Eu não sei se há deputados interessados em participar nesta conferência. Eu sei que há deputados na comissão que se interessam por este assunto, eu próprio, mas eu não estou interessado em participar. Não me parece, se fosse uma coisa diferente daquilo que é a informação espacial sobre o assunto, talvez estivesse mais interessado em participar. Não sei se os outros deputados, se alguém ou se a gente informa que não há deputados interessados na participação desta conferência, mas deixo à vossa consideração o que gostariam de... Deputada Margarida Mano.
É sempre uma uma decisão difícil de custo-benefício face àquilo que é, são as agendas em cá. Nós poderíamos, estaríamos interessados e poderíamos assegurar uma participação, mas naturalmente que penso que será, enfim, se a Comissão não houver interesse dos partes dos grupos, penso que não fará sentido ir apenas um deputado do Grupo Parlamentar do PSD. Digo isto, enfim, sempre isto porque haveria aqui um, digamos, um interesse parlamentar que se colocaria acima do interesse estrito das pessoas no tema, não é?
Sim, sim. Não sei, querem... Sim, Sra. Deputada Margarida Mano.
Eu estava a ver a questão do ponto de vista de, no fundo, o Parlamento não indicar ninguém, não é? Portanto, pressupus não que haveria interesse e, portanto, nesse sentido, o grupo parlamentar do PSD indicaria uma pessoa para ir. Mas, naturalmente, que deixamos a apreciação da Comissão se é uma matéria onde... Ou se é uma matéria, não, se é uma iniciativa... onde faz sentido, uma vez que tem custos, etc. Portanto, que há que ponderar. Não é?
Ok. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa porque eu, se calhar, inicialmente não devia ter feito o comentário que fiz, que eu propriamente não estou interessado, mas, de facto, isto é a representação parlamentar que também está em causa aqui nesta questão. E, portanto, não sei se os grupos parlamentares, se alguém mais gostaria de indicar alguém para ir. Diga, Sr. Deputado Adam Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós falámos na última reunião e eu fiquei um bocadinho a matutar no assunto porque fiquei com dúvidas em relação àquilo que nós consideramos que é a prática da Comissão. Porque nós falámos na questão da representação neste tipo de iniciativas por via do método de onde. Mas a minha dúvida é que normalmente não costuma ser exatamente esse tipo de procedimento que é seguido nas várias comissões. O que se costuma fazer é uma garantia de que a delegação que vai é representativa de vários grupos parlamentares e, portanto, aquilo que costuma haver é até mais em termos de representatividade dos grupos que estão em comissão e não estritamente do método onde, porque senão, suponhamos, dos três que estavam aqui para poderem ir, iriam apenas três do PSD ou dois do PSD e um do PS e creio que não será esse o objetivo da representatividade em instâncias externas, portanto, tem a ver também com isso. Evidentemente que me parece que, havendo interesse por parte de um grupo parlamentar na participação, então que se calhar que deve ser assegurada a participação da delegação das três pessoas que aqui estão colocadas. Portanto, nesse aspecto... seria depois seguir essa forma de representação também garantindo a diversidade dos grupos parlamentares para que depois, evidentemente, em próximas iniciativas outros possam ir também ter esse contacto. E era mesmo neste sentido que eu gostava de perceber melhor o que é que está aqui a ser colocado.
Bem, as deslocações da Comissão pelo método onde, temos aqui a lista dos grupos parlamentares que seguiriam esta definição e, portanto, podia ser o PSD, o PS, o Bloco de Esquerda, a CDS-PP e o PCP, não é? Mas nessa ordem. Mas só podem ir três, não é?
Mas a questão é saber se não tem sido alguém...
Sim.
Pronto, só para eu ficar com esta noção, porque eu creio que da última vez que houve uma deslocação, se eu bem entendi a informação prestada na última reunião, teria ido o PSD.
Sim.
E, portanto, assume-se que se agora, havendo interesse nesta participação, seria, portanto, o PS, o CDS e o Bloco de Esquerda, correto?
Sim, em princípio.
Pronto, é só para perceber se é esta a lógica. Sim, sim, muito obrigada.
Muito bem. O Sr. Deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que há aqui duas questões diferentes. A primeira questão é esta conferência propriamente dita. Eu penso que a conferência tem interesse. Já estou menos convencido de que a conferência tenha interesse para o núcleo duro dos trabalhos desta Comissão, com toda a franqueza. E essa é a minha primeira questão. Não é uma matéria que diga respeito exclusivamente a esta Comissão, embora seja uma matéria em que a nossa Comissão poderia participar a haver algum tipo de iniciativa parlamentar sobre estas coisas, e também não é uma matéria que tenha merecido até agora, provavelmente, debate no âmbito da nossa comissão. A única iniciativa parlamentar em que houve temas afins a este foi uma conferência sobre a era digital, em que a Comissão de Educação era uma das entidades, uma das comissões organizadoras. Tivemos a nossa participação, mas não tem constituído uma matéria de nuclear, para não dizer mais, dos nossos trabalhos. E, portanto, eu tenho... Nós vamos entrar, e esta conferência é já num período muito especial dos nossos trabalhos, que é um período em que nós estamos muito concentrados na questão orçamental, que é uma matéria de mais responsabilidade que nós aqui tratamos. Há uma certa concentração de esforços nessa altura, nesse trabalho. Eu não queria exprimir-me aqui oficialmente contra a ida à conferência, mas francamente não sentimos assim que seja uma prioridade parlamentar muito grande nesta altura. A outra matéria, que é a preocupação expressa pelo governamentário do PCP, pelo seu deputado Ana Mesquita, sim, eu penso que devemos ver isto de uma forma diacrónica, ou seja, que no conjunto das idas, respeitando as diferentes dimensões dos grupos parlamentares, mas que não haja nenhuma modalidade que exclua todos os grupos parlamentares de irem ao conjunto das iniciativas. E, portanto, sobre essa matéria, a questão nunca se colocou propriamente em termos de exclusão e penso que todos estaremos de acordo em fazer uma forma de rotação que seja democrática em todos os sentidos. Agora, quanto a esta conferência em concreto, eu repetiria um bocado aquilo que disse noutra reunião. Se houver algum grupo parlamentar que diga, nós achamos que se deve ir, ou está aqui um deputado que gostava de contribuir para isto, nós já respeitaremos isso desde logo. Mas assim, à partida, como decisão da Comissão, eu não penso que esta conferência seja exatamente o centro do alvo das nossas preocupações neste momento. E penso que isto...
Isso foi o que eu senti um pouco do pequeno debate que tivemos da última reunião. Eu posso perfeitamente falar com o par, tentar perceber se é absolutamente... negativo que não haja nenhuma representação nossa nesta conferência e ter um pouco a sensação de que ele tem. Se não, também nós não podemos ir a tudo necessariamente, e, portanto, não sei, Sra. Deputada Margarida Mano.
Exatamente, eu ia secundando aquilo que disse o deputado Porfírio, naturalmente que vemos isto muito do ponto de vista havendo interesse. E o interesse está manifestado numa agenda do Governo relativamente às questões do espaço e, portanto, aí basicamente seria o ponto-chave. Não há, da parte do Grupo Parlamentar, nenhum interesse específico de nenhum deputado em participar na conferência, mas, obviamente, que vemos isto na Comissão, havendo interesse e havendo pessoas que possam... deputados que tenham interesse em ir, enfim, não naturalmente, eu sei que, tanto quanto percebi na última reunião, foi posta até pelo Sr. Presidente a questão do método ontem ou outra,
sim,
não é?
Sim, sim.
E, portanto, naturalmente que sem qualquer critério de também bem. não nos parece que esta seja uma questão absolutamente central,
sim, sim.
Para a Comissão.
Bem, eu ia assumir a seguinte... peço desculpa, Sra. Deputada, ela está ali do lado, tem dificuldade em ver.
Faz mal, Sr. Presidente, muito obrigada. Apenas para dizer que para o CDS, não significando falta de interesse ou falta de respeito institucional, mas sendo o CDS um pequeno partido, temos dificuldade nessa altura em nos fazer representar, porque qualquer que seja a decisão, nós concordaremos. Muito obrigada.
Muito bem. Então, eu faria a seguinte sugestão. Se de algum grupo parlamentar houver algum deputado que queira muito participar e que nos possam comunicar isto dentro de um ou dois dias, eu podia, entretanto, falar com o par, tentar perceber qual é a sensibilidade da Assembleia da República em relação à participação nesta conferência e depois daria essa informação aos grupos parlamentares para tomarmos uma decisão em relação a isso. Acho que estão de acordo? Muito bem. Acho que não sei se há mais alguma coisa. A reunião...
Estas eram um que pediu aos negócios estrangeiros, não é esta?
Sim.
Pediu aos negócios estrangeiros e a nós e a coisa. Os negócios estrangeiros já receberam.
Lembram-se daquela outra que também foi discutida na reunião anterior, da Aid Global, em que eles já foram recebidos pela Comissão dos Negócios Estrangeiros tinham pedido para ser recebidos pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e também pela nossa Comissão. A reunião com os negócios estrangeiros já aconteceu. A Comissão de Cultura e Comunicação Juventude acho que também já quer fazer connosco. Se nós concordarmos, gostaria de fazer uma audição connosco a este grupo.
Uma audiência?
Uma audiência, sim. Uma audiência. São muitos pedidos de audiência, eu peço desculpa, mas... Eu, se calhar, a gente indicava um deputado piloto para ir a esta audiência e seria junto com a Comissão de Cultura, a senhora deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só uma dúvida, porque nós tínhamos falado da possibilidade de se questionar aos interessados se bastaria fazer ou não a outra audiência com os negócios estrangeiros e eles disseram que tinham interesse em continuar a reunir connosco. Ok, é só para perceber isso.
Não, tem razão. Esqueci-me de relembrar isso, mas questionámos e eles disseram que gostariam que...
Sim, e assim sendo, eu gostaria da inclinação para que fosse por deputado piloto.
Sim, ok. E quem?
PS.
Então é ao PS que cabe a designação de deputado piloto para esta audiência, juntamente com a Comissão de Cultura. E acho que chegámos ao fim. Agradeço aos senhores deputados. E eu agora tenho que ir à 17ª, que é na sala 3, acho eu.
Sim.
E depois tenho uma entrevista e depois tenho que ir a correr para Oeiras fazer uma conferência às 9:30 da noite. E, portanto, estou com um dia absolutamente. Eu sei.